A gente já gravou o programa sobre cheaters, não? Não, né?
Sei lá, mano.
Vocês jogaram sobre jogos roubados, foi não?
Não, sim, mas em algum ponto da história do podcast
não,
que eu tô dizendo.
Não ou sim, pô. Decide aí. Ou é não ou é sim, cara.
Como é?
Ou é não ou é sim. Tu falou não, sim.
Não, mas sim, mas o que eu tô dizendo é...
De novo. É...
De novo.
Não, sim.
Não. Quando eu digo... Não... Enfim, é
doido.
Eu tenho que comprar outro, quebrou.
Tá com 450 latas aí, imagina.
A estrutura lógica do homem tá falhando.
Rapaz, a estrutura de rede dele tá caindo aí, viu?
Eu tô. Que eu fiquei pensando sobre o visto de linguagem, não consegui me falar nada, pô. Vai, embora.
Não, mas sim, né? Mas.
Meu nome é Eduardo Tavares, mas eu não é meio cheater nem a gente, porra.
Fala, galera, aqui é o Soldado e lugar de cheater é levando chinelada nas costas e nas mãos pra não jogar videogame.
Ixi Maria, bicho.
Fala, pessoal, aqui é o Varela e eu nunca usei a aimbot no CS.
Que
sejam bem-vindos, calhordas. Aqui é o Shihad e o coronavírus e os cheaters têm muita coisa em comum.
O que, por exemplo?
Eles estão em maior número na China.
E é difícil de matar.
Eles estão em maior número na China, é foda.
Não sei o que é pior, Rage Quitter ou o Cheater? Vocês decidem aí.
E quem é contratado? Pô? Usa Cheater e ainda faz review. Tá achando melhor essa pessoa?
Pelo menos tá ganhando dinheiro, né?
Ah, vai. O Cheater também, ele ganha vendendo. Sim, galera, estamos aqui reunidos essa semana para falar sobre cheater em jogos online, cheating, na verdade, em jogos online, mas também tem, Bruno falou que tem um caso aí especial de uma revista grande que o cara, enfim...
Não é visto no site, mas não dá spoiler não, dá spoiler não.
Deixa eu ficar cheio. Assim pro papo, guys, links na descrição, PicPay, Padrim, Deck do Esporte Maroto, pra gente continuar rodando os dois programas semanais bonitinhos e vamos pro papo que eu quero saber como é que nós vamos esquartejar cheaters. Yeah! Pra começar o programa, eu gostaria de dizer que eu sou completamente cheating, na verdade, online. Cheaters não são nem gente no que diz respeito a tratar a comunidade, os demais players, como eles merecem, né? Muitas vezes você vê games arruinados por terem um ticket de entrada baixo, o que já é um belo de um incentivo pro cara usar cheater, ou cheatar no jogo. Tipo, o jogo é de graça, então o jogo custa 10 reais, o cara não tem você não tem a punição financeira. Você entra lá com a conta full cheatada que você pagou por esse cheater, por esse cheating e tal, entra, joga ali, aí acaba o jogo de umas pessoas até ser banido, sabe? Isso pode destruir o game, ou então, ao contrário, a empresa, às vezes o ticket de entrada do jogo é alto ou mediano, como por exemplo Battlefield 4, que ficou pra trás, Battlefield 4, e a DICE foi descuidando e começou a lotar de cheater, cara, porque foi ficando pra trás e teve uma época que tava injogável e os servidores sumiram porque não tinha quem aguentasse mais tanto cheater. Tem que ser um balanço, por exemplo, um Call of Duty desse que saiu agora, o Warzone, eu ainda não dei de cara com nenhum cheater. Vocês estão jogando, vocês encontraram alguém?
Só joguei uma partida.
É, então, se em uma partida você encontrar, é um mau sinal.
Eu acho que novo. Quem joga nos consoles não vai encontrar muito, não.
Mas me joga misturado com PC, pô.
Só se você estiver usando teclado e mouse no console. Se você estiver usando o controle, você tem como habilitar pra não ter crossplay.
Ah, mas eu já vi gente de controle no crossplay, viu?
É porque ele tá jogando com alguém com mouse e teclado, entendeu? No grupo dele. Aí ele é jogado pro grupo do crossplay.
Ah, não sabia que era assim, não. Mas enfim, eu não vi, particularmente eu joguei algumas boas horas do Call of Duty, eu não vi ninguém usando cheating ou coisa do gênero, mas no Apex Legends demorou aproximadamente um mês e meio pra começar a spotar a aimbot, eu vi, né, jogando com a frequência.
Será que ainda tem?
Não sei.
Eu sei que quem sofreu por muito tempo, que quase leva a desistir do game, foi a galera do PUBG, né? A Blue Hole. No começo, velho, quando os cheaters pegaram o negócio, o jogo era Early Access ainda, era R$50. Teve um tempo que era injogável, velho. A galera, os chineses, estavam lá destruindo o jogo. Era só doiu TV e pau no cu de todo mundo.
Doiu TV que é bem...
Doiu TV, acho que é como se fosse a Twitch dos chineses. Aí eles, tipo, botavam o nickname deles, o link da transmissão deles, né? Aí o que acontece? Cara, era insuportável. Até que surgiu um movimento na própria comunidade da Steam pedindo region block, velho. Uma coisa que o mundo gamer fez um movimento contrário, né? Acho que quem jogava há muito tempo sabe que por muito tempo a gente pedia... pra que fosse region free, né? Aí os chineses flodaram o servidor com... Os chineses, antes do corona, eles trouxeram os hacks pro nosso jogo.
O hack.
Desgraça. Mas a maioria dos cheaters desses jogos populares são provenientes da China mesmo. Isso aí é um fato. Tanto é que, se você for nos Reddits da vida aí, do Apex Legends, vários chineses postavam lá dizendo assim, me desculpe em nome da comunidade chinesa, mas infelizmente... É cultura daqui que você tem que ser o melhor em qualquer que seja a atividade que você esteja fazendo, não importa os meios. Você, aqui a cultura é você tem que ser o melhor e não importa os meios. Seja por meio de trapaça, de cheat, ou então passando a perna nos outros, não interessa. Tem que ser o primeiro colocado, não interessa como.
Será que eles também estão levando isso aí a sério na questão de espalhar a doença pelo mundo, hein?
Rapaz, se tiver, tá fazendo um bom trabalho, viu?
Então é excelente, um campeão mundial. Os caras
estão liderando. Top 5 de doenças aí, meu amigo, eles estão...
Estão disparando na frente, né?
Novembro do ano passado, acharam um cabo com peste bubônica na China, rapaz. É brincadeira.
O bicho é bichão mesmo.
Ué, doido, mas o cara com peste bubônica na China em 2K19 é de lascar.
Será que estão fudendo,
bicho? Top 1 doença e disease around the world. Ai, que fudeu.
Rapaz, eu não sei essa questão de ser o melhor, etc, não. Mas eu acho assim, que também lá tem que levar em consideração que lá é comércio, né? Gira muita coisa em torno disso. Daí já imaginou um cara que vai...
Eles vendem, né? Os cheats, vendem os bots, as coisinhas lá.
Vende cheat, vende conta, vende tudo isso. Aí imagina o tempo que o cara leva pra, tipo, sei lá, upar uma conta do zero. E se ele puder pegar ela já e vender toda bufada, toda bombada. Mas não justifica. Eu particularmente tenho uma aversão a isso. Eu não sei qual é a graça que nego vê em
pegar um jogo já finalizado
desse,
né, assim,
jeito, é.
Eu sei o seguinte, que só funciona. Se você tem curte algum jogo online, você tem que torcer pra ele ter trava de região pra não deixar a Ásia e a América se misturar. Quando mistura a América do Sul com a América do Norte, você já sente que dá uma caída no padrão de hacker. Eu acho até isso estranho, velho. Como a comunidade brasileira e latino-americana não é adepta dessa prática em jogos online hoje em dia. Teve um tempo ali na época da Lan House, que era a galera usava mesmo e foda-se. Mas era local, você não jogava online. Era você sendo filha da puta com os caras que estão jogando ali com você.
A galera não quer pagar, mas pelo cheat.
Quando passou pro mundo online, né, mais recentemente, a gente vê que BR mesmo praticamente não usa hacker, né, velho? Não, 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 não é adepto do
Mas
do,
aí da, tem um negócio cheating. Que a gente tem que pensar aqui. Se fosse pra pagar, tirando algumas exceções como jogos gratuitos, como LOL, por exemplo. Mas se fosse pra pagar, ao invés do cara pagar o cheat, não era melhor pagar cash, não? Que é quase a mesma coisa?
Dependendo do jogo, né? Eu
pay to win. Se for pay to win, é foda.
O cara paga o cash, aí vai pagar uma porra de um hack, né, mano?
Se o jogo permite esse tipo de coisa aí, eu concordo. É melhor você ir pro dar o dinheiro à empresa do que ser filha da puta, né?
Pois é, mano.
Mas só que aí entra um ponto. O nego quer ser filho da puta. Tipo, tu acha que
o cara que tira a felicidade dele da raiva dos outros, né?
Exatamente, tu acha que o cara que paga um aimbot, ele tá preocupado de... de estar contribuindo com a empresa ou com o feedback do jogo. Não, ele tá ali mesmo só pra garantir, tipo, ele pulando, macaqueando e dando tiro, mirando no pé e dando headshot. Ele não tá preocupado com isso. Isso aí já é mais, nego pode até falar assim, ah, tá exagerando, mas não é. Isso aí já é mal-caratismo mesmo. O cara quer sacanear.
É verdade, eu concordo.
Ele não tá disposto a competir, tá entendendo? Uhum. Ele quer só te sacanear, tipo aquela coisa. E se o jogo tiver um sistema que quando tu morre, ele mostra o replay do cara te matando, aí é que ele fica feliz mesmo, porque o cara deve estar agora lá socando o teclado e o mouse dele e puto, e não vai conseguir me vencer porque ele não vai ter o programa.
Eu concordo completamente com o que você tá falando, Saudade. Uma coisa que eu acho que a gente não vai ver no Call of Duty Warzone são cheaters, cara. Eu acho muito difícil, e mesmo que a gente inicie uma onda de cheaters, vai ser veementemente reprimida, porque, querendo ou não, quem colocou cast no jogo, comprou Season Pass e coisas do gênero, quer continuar jogando. E se porventura a experiência de vários players foi estragada, isso é menos grana na mão da própria empresa. Então ela sabe que, mesmo o jogo sendo free to play, o combate a cheaters tem que ser veemente, mão de ferro, super ban, tipo o Nintendo da vida.
Ainda tem outra questão, velho, que quando você já tem a experiência de saber que quer controlar um surto de cheater, você já tem a ferramenta, você já sabe o que é que você faz. Region Block, tira o chinês do meio do mundo, bota ele pra jogar lá na puta que pariu, só eles com eles mesmo, tem muito, 2 bilhões de vagabundo, bota esses filhos da puta pra jogar eles com eles mesmo e pronto. Tá resolvido.
Quem ganhar o morcego.
Quem perder, perde o morcego.
Quem perder, perde o morcego, exatamente.
Pra mim, a melhor forma de combater isso aí, cara, é punição severa. Foi peg, ban e acabou.
Arranca tudo.
É ban e acabou. Não tem negócio de... Não, mas peraí, veja bem. Veja bem é uma porra, cara. O cara macho, tá roubando. O cara tá sacaneando.
Tu quer um exemplo? Eu sei uma empresa que fez isso aí. Ela tinha a Ubisoft teve uma época, ela tinha o programa do incentivo ao cheating. Programa use hack à vontade, nosso jogo. Tá tudo bem.
Que programa é esse? Amigo?
Eles lançaram um programa, uma política da empresa, que era assim: você só era banido da empresa, ou dos servidores de Rainbow Six, no quinto ban. Você tem que ser pego hackeando 5 vezes pra levar um ban permanente.
Bom.
Eu chamo do programa de incentivo ao hack.
Use hack.
Eu concordo, é verdade, gostei.
Use hack até abusar. Você tem 5 fichas pra 4 fichas pra queimar. Quando queimar a quarta, pronto. Você faz outra conta.
Mas não era que nem o Sarasa, não, que depois de 5 anos o negócio. Tipo assim, não tinha um tempo. Assim,
ainda assim, viu?
Ave Maria.
Mas aí, olha só. Mas para a surpresa dos intelectuais da Ubisoft, hiper progressistas, acabou porque. O que foi que eles descobriram? Que não funcionou e o jogo estava empestado de hackers.
Mas que surpresa, né?
Não foi. Quem esperaria um negócio desse? Eu sei que, cara, a tolerância para hacker tem que ser de você banir o Mac da placa do cara, da placa mãe do cara. Os caras, não, pela não, deixa o bichinho, passar na mão na cabeça dele, não. Ele só hackeou 4 vezes, mas ele vai melhorar, não vai?
Vai.
Eu vou ser um rapaz bom, prometo, viu? Pronto, aí, olha aí, tá vendo? Ó? Civil Play, vocês estão vendo como ele é legal?
Eu entendi a referência ao Civil Play, viu?
Quanto mais nego passa a mão na cabeça, dá aquele ban temporário, é o que o vagabundo quer, cara. Tem que banir de uma vez e acabou. Tipo,
Tu sabe como é o ban do Twitch agora?
Não.
Se você for. Antigamente você era banido de um canal. Hoje, se você levar um ban da Twitch, você é banido pelo seu IP. Você não vê mais o chat de live nenhuma.
Caralho! Entendeu?
É. Levou um banho em uma stream, você não vê mais... Eu não sei se...
burlar isso aí com aqueles mascarador de IP?
Aí deve conseguir, mas eu preferiria que o ban fosse pelo Mac da placa. É melhor.
É verdade.
Porque aí não tem jeito. Ou então é mais difícil você emular o Mac. É mais difícil.
Acaba trocar o Mac da placa, é mais difícil.
Teve uma partida de Rainbow Six que eu joguei, eu lembro até hoje. Pra quem não sabe, Rainbow Six é FPS e tudo, uma boa parte do, do mapa do jogo, ela é a bala, as balas, elas ultrapassam. Você atira de um lado, a bala tem uma redução de dano pelo fato de ela estar ultrapassando uma madeira ou uma coisa e chegando do outro lado. Mas quando chega, se for headshot, não importa. Rainbow Six, se o cara atirar de stealing na sua cabeça e acertar, morreu de primeira e foda-se. Pode ter passado por dentro de 146 paredes. Eu tava marcando a posição no segundo andar e o cara atirando em mim pelo meu pé, assim, me vendo. Ele tava me vendo através da parede tentando acertar minha cabeça. Até que me acertou de coxi, doido, como assim? Pois era, aí o cara ficava no andar de baixo, atirando na cabeça de todo mundo pelo chão, que era de madeira. Digo, puta,
aí é fácil, né?
Cara, quantas vezes? Agora, um que é um prazer quase tão grande assim, quanto quase sexual, é você ganhar de um hacker, cara. O cara é tão merda na vida, tá? Tão lixo que ele compra a porra de uma trapaça e ele perde.
A raiva na entonação de voz desse homem, mano. Tá transtornado.
Não, é porque realmente eu peço perdão.
Mas eu nunca vou esquecer do vídeo de Shroud dando um tiro na cabeça de um chinês hacker safado, mano.
Eita, doido,
é bom demais. O cara tava de milhão, andando a 350 km por hora no mapa, mano. O Shroud mirou assim no canto, bem paradinho, tranquilo e calmo. Acho que o cara, ele tava uns 10, 15 metros de distância do canto que o Shroud tava mirando. O Shroud atira, na hora que ele passa mesmo na cabeça, mano. É prazeroso demais, não vou mentir.
Ai, só um robozinho como o Shroud dá pra fazer um negócio desse, velho.
E sem hack, viu? Ao vivo, pra todo mundo ver que não tinha hack.
O Zigueiro uma vez ganhou uma partida contra um cheater, cara. Bicho, ele deu um rage que poucas vezes eu vi uma pessoa dar um rage daquele assim, de alegria, não sabe?
E é bom, é bom.
Ah, seu merda, você é um merda, seu já deu jeito, seu merda. Nem
cheatando você ganha, seu filho da puta.
Agora, um caba desse, será que você fica feliz, hein, bicho? Olha pra ele mesmo e pensa, pô, bicho, eu sou tão infeliz nessa minha vida de bosta que eu vim pra esse mundo só pra gastar o ar que outros poderiam estar respirando, pra ficar fazendo uma porra dessa com a minha vida, cara. Entrar no jogo online pra estragar a experiência alheia, pagando por uma porra de um hack ou coisa do gênero, ao invés de eu estar lendo...
Pagar um curso, né, mano, pra ficar melhor.
Aí vai um curso Senac, ou então ler um livro. Você já ouviu falar, tem livro no mundo, que é só ler, pô, é bom, é legal. Você enfia um metro e dedo no seu cu e vai ler um livro, como é bom. Melhor do que você tá hackeando online, seu bosta.
Bota o chapéuzinho primeiro, né? Porque tem que ser
pra se fuder e...
Pronto, de chapéu.
Bicho, é uma raça que... Nojenta, que tem... que nem disseram aí, que nem achou errado, você falou, é um desvio de caráter. A pessoa não tem caráter. Você pode extrapolar isso facilmente pra vida da pessoa. Pode procurar o cara, um cabo desse, ele procura vantagem em tudo, é brecha em lei, tudo que não presta, que ele puder tirar vantagem, um cabo desse tira. Eu aposto. Com quem quiser aí. Ave Maria. Para eu tomar remédio da pressão com o rato.
Dudu, senta aí um pedacinho.
Senta aí, é foda.
O hack, o glitch, todas essas coisas, essas formas de exploit, a ideia é justamente você levar vantagem sobre outros jogadores. Aí o cara vai dizer assim, não, mas o glitch é culpa da empresa que não corrigiu o jogo. Não, cara, não é. A empresa fez o jogo, se teve um erro e ela não corrigiu, não justifica você se aproveitar desse erro pra levar vantagem contra outras pessoas. É só isso, não vem...
Passada
de pano que a galera gosta de dar.
Eu ainda acho exploit menos pior do que cheating.
É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, tem uma modalidade de speedrun que você pode usar cheats exploits do jogo, por exemplo.
Qual é percentual, entenda, né? O N%.
Se tá todo mundo, como é que eu posso dizer?
Podendo usar?
De acordo, é uma coisa. Uhum. Agora, só tem um ou dois ali,
levando
vantagem em cima de uma falha, aí eu acho sacanagem.
Sim.
Speedrun é a galera tá toda ciente da falha, aí pula a parede, passa por dentro de não sei o que, aquela coisa toda. É totalmente diferente. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, cara, é só não jogar online. Porra, peraí, como assim não jogar online?
Aí eu vou perder metade da experiência do jogo, Carlinhos,
é? Pois é, porque fulano quer bugar. Aí tem os outros assim, o que que isso te atrapalha? Um jogo offline. Atrapalha, porra. Atrapalha porque hoje em dia quase todos os jogos têm fator expedição, sabe? Pra você jogar com outras pessoas. Aí tu vai, entra lá pra passar por um desafio. Pronto, vou dar um exemplo aqui. No Nioh 2, que é um jogo que eu tô jogando. Foi até o jogo que me fez querer sugerir esse tema. Tem uma merda aí que eu quero que Eduardo bote um bump aí, que é pra não espalhar mais, sabe? Uma merda de um tal de Save Wizard, que, cara, vai, é o Game Shark do PS4. Eu acho que ele também tem puxonão. Aí como é que funciona? Tu paga o programa, aí ele tem uma lista de cheats, sabe? Ele tem uma lista de cheats. Aí tu carrega esses cheats no PS4, no pendrive, bota na leitora, quando tu carregar os dados, tu passa pro jogo. Sabe o que é tu criar um personagem nível 1, começou o jogo, e tu já tá usando item lendário, que a galera que é tryhard tá lá se matando pra tentar dropar e não consegue. Pois é, a galera tá usando isso aí e abusando. Aí, tipo, tu
não,
vai
não,
lá.
Pô, mas no console não tem cheater não, cara, relaxa.
Não, não existe tem, não, isso aí, isso aí.
Isso é mentira, mentira, pô.
Ilusão,
acho que desde o tempo do Game Shark, que a galera... Acho que a galera teve um tempo que nem considerava Game Shark roubo, né? Achava era legal, bonito, bacana.
Não, quando você não faz um mal direto a outras pessoas... Porque veja bem, você jogar offline ali com o seu Game Shark... Você bota o Game Shark pra ter acesso a coisas, as assets do jogo que normalmente você não teria acesso, coisas do gênero. Beleza, tranquilo, pô, não tem problema nenhum. Você pular fase, ficar invencível e tal... Agora, você fazer isso online, aí já quebra.
É porque frustra outras pessoas, né?
Porque você envolve outras pessoas, cara. Envolve infraestrutura.
No Nioh, tem um modo lá que é expedição. Que é tipo assim, é como se fosse uma dungeon. Aí você vai... Assim, é hardcore pra caralho, sabe? Você tem que... Assim, são jogos, o cara tem que ser bom. Ele só lá. Tem que ser muito bom ou ainda muito paciente. Aí a galera vai chamar ajuda. Aí vamos dizer que tu tá lá dando a espadada, aí tirando 500, 600, um dano bom. Aí vem um maluco, tu chama, o cara joga um Unai, tira 5 mil do mob. Cara, sério, qual é a graça de jogar desse jeito? Assim, cadê o desafio? Cadê a superação? E nego lá, sabe, correndo e jogando com Unai e se achando o pica, sabe? Uhum. Ele ali, ele pode até, modo maluco, tá se divertindo, mas ele tá cagando a diversão do outro. Ele tá fudendo com o gameplay de outra pessoa. Aí o nego fala: não, mas o que que uma coisa tem a ver com a outra? Não é PVP. Não, cara, mas se eu entrei naquele modo ali, eu queria superar o desafio, eu queria ser rushado. Aí fica lá, passada de pano. Não, não é assim, é que tudo vocês se estressam. Ah, vai se fuder, cara. Eu fico puto com essas coisas, não gosto disso. Cara, eu acho isso um desserviço.
Ó, eu vou dizer aqui, quando eu encontro hacker ou pessoas tentando tirar vantagem tanto de exploits em games online, quanto hackeando mesmo, há vários anos jogando aí pelas interwebs. Eu lembro na época do PlayStation 4, pra jogar jogos de FPS, que a galera fazia pra... usando como hack, né? Porque não dava pra você hackear diretamente o game, era a plataforma muito mais fechada do que o Windows, por exemplo, que é onde majoritariamente os cheaters se encontram. Os caras usavam o quê? Lag switch, por exemplo, pra jogar online. Pra quem não sabe, lag switch, ele fica picotando tua conexão quase ao ponto do servidor que você tá conectado. Quando o lag switch tá bem configurado, te desconectar, mas ele não te desconecta, porque na hora que falta um pouquinho pra o jogo perceber que você não tem mais conexão, você volta. Só que nessas picotadas que o lag switch dá, você fica invencível, você fica vendo o cara e ele não lhe vê, sabe?
O oponente não consegue lhe acertar, porque ele vê você num canto e um segundo depois você tá em outro.
Aí você tem que estar atirando adiantado. Isso tinha no D1, isso tinha demais no Trials of the Night, no Destiny 1. O Trials of the Night era o campeonato interno que tinha toda semana. Tinha muito, cara. Lag switch era o bolo, bicho. A galera ligava no notebook. Tinha tutorial na internet. Você liga no notebook, com adaptador, o programa é esse, ele vai ficar fazendo lag switch. Enfim, tinha várias formas lá. Um é um lixo. A gente já ganhou um farol uma vez contra o lag switch. Ele foi uma das maiores alegrias da minha vida, assim. Ave Maria, como foi bom. Como eu esculhambei aquele arrombado, cara. Chamei no privado e eu mandei, assim, uma bíblia com xingamentos em série. conectados, nossa, chamando ele da pior desgraça que pode haver no mundo. Lepra com câncer misturado. Pronto, foi nesse nível. Que é o certo.
O Bruno tá participando pouco. Eu não tô entendendo por que é que ele não é revoltado com cheater. Explica aí, Bruno, por que
é
que você... Não,
é porque ele usa,
da mesma forma
que
a gente. Usa e abusa.
Esse, Esse povo que joga jogo de luta, vocês não confiam, não, meu. Esse povo é degenerado.
De jeito nenhum, amigo. Jogo de luta nem se fala. A galera dá o rage quit, né? No meio da partida, no ranqueado, quando isso vê que tá é que não vai ter mais condição.
Porra, meu irmão.
Eles já puxam. No PC é molinho. Se apertar o F4, o jogo vai embora. Não dá nem tempo
só
de.
Só pra contextualizar, o rage quit não é que nem, tipo, o rage quit do LoL, que você dá rage quit e o jogo continua rodando. No jogo de luta, você simplesmente não computa a vitória pro oponente se você der rage quit. Basicamente,
é, dependendo do jogo. Em jogo competente com Mortal Kombat, isso acontece.
Agora, competentíssimo Mortal Kombat, é referência.
Nesses jogos qualquer aí que tem pelo mundo, jogo de linha secundária não conta a vitória, não. Mas jogo de linha primária.
Mortal Kombat é number one, mano.
Tem lag switch em jogo online?
Tem.
Em jogo online, lógico, mas em jogo de luta?
Tem.
Sério mesmo?
Só muito. Tem.
É melhor você quitar do que ativar a Lex Switch.
Por quê?
Porque dá menos trabalho.
Tu apertar o F4, acabou. Não precisa ficar preocupado com o Lex
Switch. Não, mas tu já pegou alguém com o Lex Switch, ou então alguém hackeando?
Não.
Não. Um jogo de luta bem clean, né?
Não tem como cheatar, não. Até onde eu sei. Só se o Ryu soltar uma magia, só vai vir 5 magias no braço dele.
Ele fica resetando a magia.
Não, tem como. É impossível. Não, dá não. Mas eu...
Já basta a comunidade por si só, já é uma desgraça sozinha.
É. O pior mesmo é...
Eu tô zoando, cara.
O quê, mano? Não, eu concordo. Não, comunidade de jogo de luta é então, subcomunidade.
Então, deixa eu dizer, Bruno, é mesmo, é verdade.
Eu concordo, finalmente.
Que merda, amigo.
Não
é,
não.
É, mano.
Eu bufei, não, é verdade. Aí já...
É sub-humanos, mano.
É sério, bicho, os caras são... Eu vejo, pela experiência que eu tenho, talvez as... Enfim, eu acompanho a FGC, que eu já disse pra vocês. Vejo a galera, os campos de Granblue Fantasy que tá rolando aí e tal. Então eu assisto, acho massa. Eu me parece, vendo de fora, que algumas comunidades são menos tóxicas do que outras no online. É isso mesmo?
Tipo, a comunidade menos tóxica que a gente conhece é a do League of Legends, né, porra?
Exatamente.
Abraça o play...
Abraça por trás, né, Xirrada? Abraça por trás, né, Xirrada?
Ela só aperta pra comunidade de gamão offline ali lá pra Siqueira Camp, que os cabas só falta dar um nos outros se xingando, dizendo que eu tá roubando 25 centavos dele.
Pior não é nem os
Rage Quitters.
Os Rage Quitters aí da vida, né? Mas é, em tese, esses profissionais, jornalistas de games que usam de recursos de cheat pra poder zerar o jogo mais rápido, pra poder lançar review antes do tempo. Uma das que me vem à cabeça agora, bicho, isso aí só por si só já é desprezível, mas a que me vem à cabeça agora é daquele site PC Gamer. Esse site já não é muito bem visto, assim, por boa parte da comunidade, assim, internacional, uhum. Porque é um site muito... com opiniões muito esquisitas, assim. Geralmente eles botam muita politicagem nas reportagens de game. É aquele site de game que tem uns redatores que gostam de falar mais do que deve. Enfim, um dos reviewers, né, sei lá, redatores do site, tal de James Davenport, ele zerou Sekiro usando cheat. Ele baixou uns mods e tal pra poder atravessar a parede e matar os chefes de maneira mais fácil. E a galera achou horrível, começou a xingar ele. O cara era tão cara de pau que ainda fez outro artigo chamando... O título do artigo era Eu venci o último chefe de Sekiro com cheats e eu me sinto bem por isso. Olha o nome do artigo, cara. Que cara
é um
merda.
É um doente.
Não, o cara dizendo que o jogo... Dizendo que a dificuldade do Sekiro... não é o ponto principal, mas sim apenas um pequeno aspecto do jogo.
Beleza.
Dizendo que o jogo é unfair, que é tipo assim, injusto, né? Que é desmedido. Ele ainda fala assim no artigo: me sentir bem pelo que eu estou jogando e por que eu estou jogando inteiramente.
Usando o Game
Shark,
tipo,
assim, inteiramente a meu cargo. É como se fosse... Não interessa. Aí ele tá certo, né? Tudo bem. Você joga da maneira que você quer. Mas você não pode também mais fazer review de um jogo, né? Porque a partir do momento que você começa a regar um jogo e usar cheats pra poder terminar e dar seu veredito,
não, eu vou
sua análise já tá manchada, né?
Eu vou dar um exemplo. Pronto. O jogo é feito pra funcionar de uma forma. Sekiro, o jogo é difícil, você é punido por não saber usar as mecânicas. Existem pessoas com microcefalia, coisas do gênero, tipo um jornalista desse, e coisas do inflamações cerebrais.
Eu achei que você ofendeu a comunidade de microcefalia.
Eu também achei. Eu acho que você tem que refazer
essa parte e categorizar. Falar direito.
Esse maluco aí, ele só tá, tipo, tentando institucionalizar a falta de caráter dele.
Exato. Normalizar, assim, ó, pessoal.
Ninguém é obrigado a saber jogar e ser excelente em todo jogo. Tem jogo que você não tem obrigação de ser excelente. Você não tem obrigação de ser bom. Tipo assim, eu não consigo jogar Sekiro. Pronto. Ali você para, vai jogar alguma coisa que te agrada e assunto encerrado, cara. Não tem que ficar se martirizando.
Você querer nivelar o mundo pela sua régua. Eu não sei fazer uma coisa, logo, automaticamente é porque aquela coisa é injusta. Não é porque eu não grindei, não é porque eu não tenho competência. Não é isso, não. A culpa é do outro, não é minha, entendeu?
Pois é, tipo esse assim, jogo você, aí, cara, você não tem a obrigação de ser excelente em tudo. Pô, cara, e principalmente porque jogo, a ideia do jogo é pra você se divertir. Se não tá te divertindo, a melhor coisa que tu faz é parar e acabou. Ele poderia ser profissional e dizer, pessoal, é o seguinte, eu tentei fazer um review de Sekiro e, trocando em poucas palavras, o jogo é hardcore, não é pra mim.
Ou então não precisa nem se expor, pronto. Fica calado e pronto.
Tem certo dos sites, eu não lembro se é a GameSpot ou se é outro, mas assim, em alguns reviews eles até dizem até onde eles jogaram. Por exemplo, joguei 80% do jogo, joguei 90%, ou então, que é a moda hoje em dia, tanto na IGN como na GameSpot, eles fazem quando o jogo lança, eles lançam um vídeo do YouTube, né, pra pegar logo os views, mas o título é assim, é Review in Progress. Eles não dão nem nota ainda, porque em tese tipo eles ainda estão jogando, né? É. Por isso que eu gosto de publicações
aí,
como...
Aí entra outra coisa. Surgiu uma cultura de algumas pessoas que consomem reviews e tal, baseado por conta de tipo de práticas que não são tão, digamos, bem vistas. De pessoas que consomem reviewers que são meio que fora da curva. O cara ignora IGN, o cara ignora GameSpot, o cara ignora Kotaku, que é óbvio, assim, pra gente é óbvio, e passa a consumir pessoas independentes, como aquele carinha lá que era da IGN, mas não concordava com as políticas da empresa, saiu e montou o próprio canal, que é o Last Standing alguma coisa, não lembro agora o nome dele.
Deixa eu ver aqui.
Não sei o que é Last Standing. É o nome do cara
Last Standing. É o Colin Moriarty, que saiu da IGN, foi pra Kinda Funny, aí saiu também do Kinda Funny, agora tá isolado.
Ó, tem ele, tem o Easy Allies, tem...
O Easy Allies é o que eu ia dizer. O Easy Allies, muitos jogos eles demoram a lançar o review. O Doom, por exemplo, depois que todo o site lançou o review do Doom Eternal, tipo uma ou duas semanas depois, foi que eles colocaram a review no ar. Pra você ver como eles não têm pressa. Porque é um time de fãs que sabem jogar e não estão com pressa, né?
O que importa é a qualidade do review e o que é bem feito. É que nem eu disse, como é que... Eu indaguei, como é que os caras lançaram um review do Animal? O que é que a gente tá falando disso? Mas foda-se. Como é que a gente tá lançando um review do Animal Crossing, que é um jogo basicamente eterno, com uma semana de gameplay, porra? Vai se fuder esse review não, caralho. O cara não viu nada do jogo, porra. O jogo passa mega lento. Você precisa de dias pra jogar.
E eles jogam só isso, né? Eles têm que jogar 20 jogos por semana pra dar tempo de...
Aí fica uma corrida pra quem lança o review mais rápido e consegue falar melhor. Mas, enfim, jogando menos.
A questão mesmo é a do cheat aí, né? Então, esse cara, depois que ele lançou esse segundo artigo justificando a falta de destreza dele, é que o pessoal foi xingar nos comentários, meu amigo. Só faltou... Não faltou palavrão, bicho. Galera xingando a mãe do cara. E o bom que...
A mãe do
cara. Mas também, cara, geralmente alguns artigos de internet, no final do texto, tem tipo uma pequena sinopse do autor, né? Aí no dele tem assim, você pode me encontrar jogando Dark Souls, não sei o quê. Não joga nada, bicho. Joga Dark Souls, coisa nenhuma.
Você perceba que Alisson tá calado. Mas eu achei a postura dele muito melhor do que a desse cara aí. Alisson foi jogar Sekiro... não achou injusto, então não conseguiu, não teve paciência. Flopou o jogo e that's fine. Ok, não consegui e tá tudo certo.
Não, pelo amor de Deus, quem é que vai, quem é o filho da puta que porque é ruim no negócio, vai usar a cheat, velho. Isso é uma merda, isso não é nem gente, mano.
Eu acho assim, se tu não consegue passar um desafio, aquela coisa toda, cara, simples. Ah, mas eu quero ver o final do jogo. YouTube, brother. YouTube.
Ou então, não, meu irmão, tá tem uma saída cara. Melhor, velho. Você quer ver muito... Olha, pronto. Já disse tudo. Passa atrás, meu irmão. Vai dar uma treinadinha. Vai entender os fundamentos do jogo.
Pois é.
Assista um vídeo pra entender aquela mecânica que você tá falhando miseravelmente entender. E bola pra frente. Eu é porque eu sou o cara que abandona o jogo mais fácil do mundo. Se o negócio... Eu gosto de jogo difícil. Mas tem aquela dificuldade... Quando a dificuldade ultrapassa o ponto da diversão. Entendeu? Quando em vez de legal, então, ficou chato. Exatamente, ficou estressante pra mim. Isso aqui pra mim foi isso, velho. Eu joguei até o ponto, eu disse, não, isso aqui pra mim não é Dark Souls, não. Isso,
foi no
Dark
Headless, Souls. Foi no Headless que tu parou, foi, Renato?
Não, foi no... Foi até no desafio que eu ia matar, se eu tivesse tentado mais umas 3 vezes, eu acho que eu ia matar ele. Que é um cara de lança, tipo, na frente de uma torre, onde tá o...
Não.
É o Lone Lone.
É um NPC, não é um boss, não. É um sub-boss, né?
É, exatamente, de bicho. Tava fácil de matar ele. Eu tava caindo.
Eu passei 5 horas nesse... Eu passei 5 horas nesse bicho aí.
Ah.
Eu tava vendo o que era que eu tava fazendo de errado e sabia o que era que eu tinha que fazer pra acertar e passar. Só que eu já tinha tido uma raiva tão grande com a velha puta que eu não aguentei. Eu disse, ah, se fuder, velho. Eu não vou passar por isso de novo nem a pau.
Alisson passou da lei do Butterfly Swarm, era o jogo. Aí ficou
puta. Pois é, aquele negócio ali pra mim, velho. Olha, eu não me lembro de um jogo ter me frustrado tanto num momento como esse aí. Eu já abandonei outros jogos por causa de determinadas... De corra que eu acho que tá quebrado. E eu sou o cara que só costuma jogar a coisa uma vez. Eu não jogo, tipo, se o jogo tem várias dificuldades, eu vou sempre pra máxima disponível e pronto. Eu jogo naquela dificuldade.
Eita,
e acabou.
Caba pica, viu, mano? Não... Jogar Doom Eterno no Permadeath aí.
É, não, eu, não aí eu, esse aí não tem condição não, né? Aí é ridículo também. É tipo aquela dificuldade máxima que é lógico, entendeu?
É o quase mais difícil, né? Tipo isso.
Isso, não é porque tem jogo que não tem essas opções malucas. É difícil. Diablo tem, Doom Eterno tem. Essas dificuldades que é tipo assim, morreu uma vez, acabou. Ou então, mas por exemplo, eu me lembro de Fallout. Eu joguei Fallout a primeira vez, que quando foi até Reinaldo que me indicou, e eu joguei numa dificuldade onde você tinha sede, fome e vontade de dormir.
Uhum.
Era sede, fome e sono. E a bala tinha peso e o dinheiro tinha peso.
Caralho!
E depois de jogar nessa dificuldade, aí zerei o jogo. Aí um dia eu fui jogar de novo. Eu joguei primeiro no acho que foi no PC e depois eu fui pro 360 ou foi o contrário, não lembro mais. Mas depois eu fui jogar de novo e eu botei numa dificuldade a menos porque eu queria, tipo, rushar. E eu queria só fazer, tipo, as missões que eu não tinha feito na outra dificuldade só pra ver o conteúdo mesmo. E quando eu vi, cara, que o sem sede, sem fome, sem sono, a bala eu podia carregar toneladas, porque eu não tinha peso, o dinheiro não tinha peso, quebrou o jogo pra mim, quebrou. Aí depois disso, nenhum Fallout mais tem essas opções. O último que teve, acho que foi o New Vegas. Uhum. Eu acho que nem o 3, nem o 4 tem essa dificuldade. E pra mim não tem mais aquela mesma pegada, porque o Fallout pra mim era isso, eu tinha que administrar o canto onde eu ia dormir, a fome, a sede. E você imaginar que você vai passar por cima desses objetivos com roubalheira, usando código. Isso pra mim é ridículo, velho. É ridículo.
Quebra a experiência. É melhor não fazer.
Ou você vai pra aquilo com a vontade de experimentar aquela dificuldade, porque você acha que tem um fundamento no jogo ser daquele jeito. Pra mim, o Fallout, ele foi feito pra ser jogado desse jeito. Eu já não acho que o Doom é pra ser jogado, morreu, acabou. Porque pra mim, isso aí é... Você tá... Se você já jogou várias... Zerou várias vezes, você já sabe tudo de cor e salteado.
É um modo pra stream,
aí você
pra
vai...
atrair público, pra atrair...
Pronto. Aí realmente é pra um uso específico. Não é pra você jogar desse jeito. Aí, imagina só que tem um modo específico do jogo onde a morte é permanente e você tá lá chutando no meio desse modo. Cara, é ridículo. Não. Vai tomar no cu. Você é o verme.
Mas é isso mesmo. Um cara que se deixa levar por esse tipo de coisa, a melhor definição é essa. Ele é um verme. Ele é um lixo. Isso aí, tu que estiver ouvindo agora, pode pegar, cara. Pode dizer assim, o cara tá puto. Tá puto não, acredite. Eu fico puto ali na hora, mas eu é que não queria ter um lixo igual tu, cara, sério mesmo. Porque se tu consegue desistir de uma coisa simples que é um jogo, tu é um merda no teu trabalho. Tu é um merda na tua vida, tu quando leva uma chamada do teu patrão, tu vai chorar, e assim vai. Deve ter sido assim na escola também. É o típico derrotado, cara, só isso.
Tem corona e não sabe.
Tem corona e não sabe, tá passando pra todo mundo.
É o cabo que fica espirrando no supermercado porque sabe que tem corona, ele espirra nos vegetais pra o povo pegar, é esse tipo de gente.
É o cara que fica em estacionamento de supermercado cuspindo na mão e passando na maçaneta dos carros, o pessoal pega corona. Então, esse tipo pois de é. Gente, cara, todo mundo. Tu é um covarde, a verdade é essa, tu é um covarde. Tu acha que tá superando o jogo, olha só, eu sou foda. Eu tô aqui nível 1, tô com todos os itens que os trouxas estão tentando conseguir, eu já tenho. Grande merda, tipo, qual é a conquista nisso, cara? É zero.
É nenhuma, pô. Não tem mérito, não tem sabor nenhum, sabe? Você superar o inimigo, seja num jogo online ou offline, a graça é você fazer isso na skill. Porque você é melhor, foi mais inteligente, mais rápido e pronto, entendeu? É, a graça é essa. Pra quem não entendeu ainda como é que funciona a vida, quando você grinda, faz as coisas bem feitas e eventualmente se sai bem, não só no jogo ou no que quer que seja, é porque você mereceu, não tem atalho, seu bosta, entendeu?
Eu fico puto é quando o cara leva isso pra jogo de competição, de PVP. Tipo, jogo de tiro.
Eu ia falar no caso agora.
Tipo, de uma graça, velho.
Não, escuta. Uma equipe de CS tava numa final. Eu não lembro agora. Eu vou deixar na descrição a matéria. Eu não lembro bem. Tô puxando de memória aqui. Os caras estavam numa competição, o time indiano de CS. Ou era, sei lá. Era um time que não se destacou em nada por motivos óbvios. Um dos players, o Game Master lá do campeonato, pediu uma pausa. E aí foi no PC de um dos caras. E a galera, o que tá acontecendo? O maluco tinha enfiado um pendrive pra jogar a final, era semifinal, com um aimbot.
Ah, pronto.
Simplesmente. Aí quando foi que perceberam? Teve uma jogada que o cara tava atrás da smoke, e o cara da smoke, ele deu um pulo e passou por trás de uma caixa. E a mira do cara louco, ela travou no maluco, mesmo ele atrás da caixa, entendeu? Ele fazendo o arco do pulo atrás da caixa, a mira do cara locada. Assim, aí o cara, ele deslocou bem rápido e ficou jogando, fingindo, sabe? Mas deu muito na vista que ele tava usando alguma coisa. O Game Master pediu pausa, foi no PC do cara. Quando chegou lá no PC do cara, o cara, não precisa mexer nada aqui não. O cara foi lá, apagou os arquivos da pasta bem rápido, sabe? Do CS. E aí, só que aí o Game Master conseguiu recuperar um dos arquivos e era um arquivo de trapaça pra ser, enfim, tava usando um hacking.
Mas aí precisava do campeonato recuperado, o cara apagou os arquivos, mano. O cara tava com o pendrive e apagou os arquivos, velho.
Online, você faz isso online, você já é um já merda, é um nível bosta. Muito foda. Agora você fazendo um campeonato presencial num palco, você é um merda num nível inacreditável.
Filha da puta.
É você não ter noção de causa e efeito. Se seu time não treinou mais e não tem mais qualidade técnica e dele não vai conseguir por motivos A, B ou C, não importa. É assim que tem que ser, cara. As consequências são essas. Você é pior, você vai ser derrotado. Ponto. Até que você fique melhor. É simples, é uma lógica simples. Outro time treinou mais, tá mais entrosado, fez... Claro que tem uns milagres. Às vezes o cara consegue se recuperar, confiar, a moral do time sobe, o time... Mas, cara, você fazer isso, você não... É... Assim, eu, com aspas do tamanho de novo da estátua do Padre Cícero, eu entendo que era a chance de ouro do carinha botar o time dele pra brilhar, ganhando contra o time grande e assim ganhar um destaque. Mas, por fazer isso, o cara fez exatamente o oposto. Afundou a reputação dele e dos teammates também, que muitos tentam ficaram dizendo, não, a gente não sabia que ele fazia isso, não sei o que, mas sabia. Assim.
E esse daí é o pior tipo, sabe por quê? Porque ele é o profissional. É o cara que, tipo, sei lá, vamos dizer, um jogador com ele quer melhorar.
É o equivalente
melhorar,
ao cara se dopar pra...
Ele
pra,
quer melhor...
pra ser atleta.
Um jogador com ele quer melhorar, ele vai procura fórum, procura isso, procura aquilo, aí ele vê lá alguma merda desse gênero. Ele talvez não saiba a gravidade do uso disso, tá entendendo? Agora, um profissional, cara, usar em bot, só me lembro do maluquinho de Fortnite que foi banido eternamente, um jogador britânico, Tô até vendo aqui a notícia. É Jarvis Kay, uma coisa assim, o nick dele, o nome dele. E cara tinha mais de 2 milhões de seguidores no Twitch. Aí o cara tem a coragem de dizer que ele não sabia o que a Aimbot fazia. Ele não tem vergonha de dizer um negócio. Cara, a Aimbot, pra quem que tá ouvindo aí não sabe, é simples. Tu botou a Aimbot. Se tu mirar na parede, ainda assim vai dar um headshot. Só isso. Aí tu vai querer me dizer que um jogador profissional não consegue ver a diferença dele pulando.
Isso aí ele tá insultando a inteligência, né? Ele tá insultando a inteligência da galera, mas, pelo amor de Deus.
Ele tá ofendendo o público dele dizer que não sabia. Aí o pior é a comunidade vir pedir uma punição menor pro cara. Cara, isso aí tem que ser banido, uma pessoa dessa tem que ser... E quando eu digo banido, não é banido só do jogo, é banido de tudo, sabe? Ele não é pra ser referência de nada. Mas nego, não. Só uma vez. Tem nada a ver. Ele aprendeu o erro. Aprendeu não, cara. Aprendeu
minha pomba de chapéu.
Oxe. Ele aprendeu ali porque ele caiu. Dá uma chance pra ele fazer de novo, pra tu ver.
Eu acho que cheatar é equivalente a competir dopado.
É isso
então,
mesmo.
Então, é por aí você tá levando uma vantagem absurda.
É condenável, é ridículo, é uma vergonha. E vamos deixar isso pros chineses, que eles já são bons nessa porra mesmo. E vamos seguir em frente com nossa vida com Region Block. E
amém.
Pronto. O lance de Region Block é porque você pega os inocentes também. Aí.
Não, mas aí, cara, você...
E, ó, é o seguinte, não vamos também ficar só nessa, não. Tem muito brasileiro que é filha da puta.
Mas não é disseminado. Acho que não é uma epidemia
Não é disseminado aqui, porque, nego, aqui não é esquilado. Só isso. Porque se fosse um meio de vida que nem é lá, meu amigo, você pode ter possível. Certeza que
é
nego ia. Vai ver os servidores de Gunbound da época e etc. Ixi,
foi o primeiro aimbot da minha vida que eu vi, colega meu usando.
O cara mirando lá na casa do caralho e dando o ângulo certo. É doido, né? Se nego começar a ganhar dinheiro, ele vai pegar uma parada.
Aí a gente chega no outro ponto, que é o seguinte. Um tempo atrás, tipo 15 anos, 10 anos, acho que mais, porque uns 15 anos... Não era tão comum hackear e tal. E quando isso acontecia, ou os jogos eram simples, ou então a comunidade... Enfim, era muito fácil de ser exploitado e assim o cara injetar o código lá e fazer o hack acontecer. Ou qualquer outra coisa. Mas hoje em dia existe crowdfunding. O cara é pago mensalmente ou por uma assinatura, coisa tipo, pra vender hack online. Aqui na cidade que eu moro, no Crato, no interior do Ceará... Um conhecido meu, não era Free Fire não, era aquele outro, era o que é não sei o que Fire, que também é de tiro, como é? Acho que era Warface, não era Fire não. O cara vendia hack de Warface e passou dois, cara, ele, um maluquinho de 17 anos, vendia, ou 18, vendia tanto hack que o cara saiu de um Zé Ninguém e em 6 meses, não que se torne uma pessoa melhor, o cara comprou uma Hilux nova. Vendendo hack online. Até que a Polícia Federal bateu na porta da casa dele e confiscou o PC. Isso, ele já tem recebido diversos... E tem amigos meus que confirmam, corroboram essa história. Ele era conhecido meu da escola, do quarta série, quinta série, enfim. E ele recebeu durante meses, ou acho que até anos, notificações extrajudiciais na casa dele pra ele tirar a loja online, porque ele tava vendendo hack. Macho, os caras conseguiam comprar hack com um crédito de celular, pô. De tão fácil que era de pagar. Era crédito celular, cartão, PayPal, tudo. Você pagou pra, sabe, injetava no jogo. Eu também não... Eu posso estar enganado quanto ao game. Eu não sei se o Warface, mas era um jogo de tiro. E ele fez uma grana alta vendendo essa merda, cara. Aí isso estimula... Isso é só um exemplo pra você ver como é disseminado. Mas estimula a galera a criar porque dá dinheiro. Filhas da puta alimentam filhos da puta, entendeu? Que nem o cara que rouba carro, ele rouba porque sabe que tem quem compra as pernas. Manche. É o mesmo esquema. O cara vai lá, ele compra, faz o hack porque sabe que tem a score, o scumbag que vai lá comprar. É a mesma coisa, pô. Só um... Talvez eu tenha mencionado isso antes, mas eu vou reiterar aqui. Não nesse programa, em algum episódio, eu lembro que já falei, mas... Quando eu migrei de console, que era a minha plataforma principal de jogos, até 2015, pra PC, a partir de 2016, a galera dizia, não, cara, tu vai encontrar muito hacker nos jogos online. Não, cara, você vai encontrar gente usando trapace, pá. Eu confesso que muda o estilo de hack que a galera usa no PC pra o console, que eu já falei. Agora tem esse não sei o que wizard aí que o soldado falou, que libera coisa e tal, que é tipo um Game Shark, mas, enfim, como eu jogo mais online, eu tô falando, me referindo mais a essa parte. Você encontra, de fato, com mais frequência, pessoas hackeando com códigos injetados no código-fonte do game, coisas assim. Mas eu não tive, talvez pela escolha de jogos, uma experiência arruinada, muitas vezes, ou foram pouquíssimas, tipo, 0.1% das vezes foram arruinadas por conta de hackers, sabe? Com exceção de algumas seasons do Rainbow Six e alguns servidores de Battlefield 1, eu não consigo me lembrar de hackers em outros games. No CS, talvez, mas CS, como é a própria comunidade que dá ban, então não dura muito. Hacker não se cria hacker. Em CS, hacker não se cria. Mas é de verdade. Então, uma dica é, escolha bons jogos que tenham punições severas contra seus hackers e perseguições, tipo caça às bruxas mesmo contra esse tipo de gente, sabe? Porque às vezes você tá jogando um game que não ou o time é pequeno, ou o anti-cheat é fraco, ou acontece alguma coisa que dá muita brecha pra isso acontecer, e você acaba tendo experiência, basicamente a sua e a das outras pessoas, completamente destruída por conta de hackers e coisas do gênero, que são uma praga online, que deve ser combatida, que nem eu disse, com super ban, com ban de Mac, com ban do CPF do cara, sei lá, cara, banido de um jeito que pro cara nem voltar mais. Por exemplo, em Counter-Strike, se você tomar qualquer VAC ban é o ban da Steam, você tá banido dos campeonatos automaticamente. De todos os campeonatos que a Valve organizar, você não pode participar porque você tem um VAC ban na sua conta. Ah, não, mas agora eu tô usando outra conta. Foda-se, foi você e você não pode mais participar. Ponto. Acabou, entendeu? Tem que ser desse jeito. Porque você corta a cabeça de um pra dar o exemplo aos outros. Aí, desculpa se eu me excedi um pouquinho em alguns momentos, é porque realmente eu tenho um desprezo acentuado por quem não pensa nos demais, não tem empatia e estraga a experiência online das pessoas, única e exclusivamente por um prazer próprio, sabe? Você jogar melhor do que o time e obliterar ele porque você tem skill, massa, mas você fazer isso usando hack realmente não é uma coisa deplorável, sabe? Então é isso aí, link na descrição, PicPay Padrim, dê o suporte lá maroto, ajuda o podcast com Deus, dois programas semanais rodando e até a próxima semana. Falou, de corno! Tchau!
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.